Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, como é bom chegar perto de você. Todos os dias, só para dizer bem-vindo, bem-vinda, você caiu do céu hoje para viver mais um dia de experiência humana, não é fantástico isso? Bom, eu chego aqui também pedindo licença, porque eu sei que você também está chegando agora, o Facebook avisa um, o YouTube avisa o outro, quem está chegando também através da nossa rádio web, a Rádio Positiva, só para dizer que bom que a gente está aqui para trocar ideias. Isso faz todo sentido, a gente começar o dia trocando ideias sobre assuntos importantes, pertinentes, interessantes, e especialmente conversas nutritivas, faz todo sentido. Eu sei que de manhã você acorda com as notícias, você vai para o rádio, vai para a TV. O que não falta é notícia ruim. É claro, não dá para evitar notícia ruim. O que também não falta é comentários tóxicos. E você sabe do vício que é a notícia. Parece que tudo aquilo que acontece de ruim no mundo tem mais destaque. Parece que vai para as manchetes e as notícias boas ficam lá num outro lugar. Notícia boa não dá ibope, não é isso? Mas pra gente aqui é diferente. Aqui a gente reúne assuntos, notícias importantes e especialmente pessoas interessantes, inteligentes, importantes. Porque pra gente importa quem tem o que dizer de bom. O que dizer todo mundo tem. Dizer de bom, aí a gente escolhe. É por isso que a gente está sempre nesse papo nutritivo enquanto você está chegando. E você é peça importante. Hoje, por exemplo, a gente certamente vai falar de protagonismo aqui, como você viu anunciado. A gente vai falar de intraempreendedorismo. O que é isso? O que será que é ser protagonista? Lá no cinema, protagonista parece que é o papel principal. É o ator ou a atriz de destaque, ali vai estar centrada a história. Daí tem o coadjuvante, que é aquele que permite que o ator desenvolva aquela história, aquele roteiro. E tem também o figurante, aquele pessoal que compõe a cena, que não participa muito, não tem muito diálogo, mas é muito importante. Então, na vida, a gente tem que pensar aí, eu tô nesta cena em que papel? Claro que todo papel é importante, nem sempre os figurantes são passivos, eles são ativos. Se não tem o figurante, também a cena não está completa. Precisa de todos. Mesmo num palco, quando você tem um monólogo, é muito importante a plateia. A plateia, ela está ali como coadjuvante? Ela está aí como figurante? Está ali só como plateia? Não. Você imagina o papel que tem a plateia. A plateia, quando ela se levanta para bater palmas, ela está validando o talento daquele artista, está validando tudo aquilo que foi falado e está se vinculando a tudo aquilo. Ela está dizendo, olha, foi bem, estamos com você nessa. Então, todo mundo é importante. Agora, quando se trata da sua vida, da sua vidinha aí, das suas escolhas, como é que você define o seu roteiro, aí não dá para você transferir o protagonismo, né? Você tem que ser o protagonista da sua história e aí você é que escala o elenco. Então, acho que a gente vai ter muito desse assunto aqui hoje. Eu sou Irineu Toledo, chamando toda a turma aqui, chamando o Isidro das Pesquisas, o Galute, o Ulisses Galute da GECOM, que faz essa transmissão, o Tiago Toledo da edição, da Via Guiar da Rádio Positiva, e claro, quem dá o tom das notícias aqui, ela que chega com o seu sorriso agora, a Roberta Toledo. Feliz dia novo!
Olá, como é bom ter você aqui no nosso encontro diário para falar e ouvir coisas interessantes, nutritivas e importantes. Obrigada a você que nos acompanha ao vivo todos os dias às 7h30 da manhã e também você que escolhe ouvir no seu melhor horário nas nossas plataformas. O Positivity Talks, diálogo nutritivo de hoje, teremos a presença de César Romão, um dos grandes autores brasileiros, autor de vários livros publicados em mais de 50 países, entre eles Semente de Deus, O Milagre do Acaso e O Seu Futuro Depende de Você. E ele vem falar sobre como ser o protagonista do seu futuro. Também teremos aqui a presença de Agnaldo de Oliveira, que vai tratar de um assunto importante para profissionais e líderes: como ser um intraempreendedor, a nova dinâmica das empresas inovadoras. Se estiver dirigindo, não olhe para a tela, porque a gente te conta tudo. Somos a Rádio Positiva, agora propagação vitaminada através de redes sociais e todas as plataformas de podcast. Faça parte desta rede conectada à boa atitude. Baixe o nosso aplicativo aí na App Store, Positive-se Rádio, ou no Google Play, Rádio Positiva. Feliz dia novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, é isso aí, agora a gente vai, hein? Agora a gente entra no ritmo com você. Palavra-chave aqui da Agenda Atitude é cooperação. Olha que frase importante para você, ó. Preciso fazer algo resolverá mais problemas do que algo precisa ser feito. É. Já assume, já traz para você, já pede a bola, porque é assim que funciona. Preciso fazer algo é melhor do que algo precisa ser feito, que é um jeito lá de transferir as coisas. Você sabe que aqui a gente tem o seguinte lema: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, antes da gente entrar no nosso papo com os convidados, a gente dá uma passeada pelos portais, e sempre passeamos por vários portais durante a semana para saber como é que funcionam as editorias. Thiago, vamos chamar aí então para começar o portal da Isto É. Bom, destaque aí: partidos pedem cassação do deputado bolsonarista ao Conselho de Ética. Pois é, já não se torna mais uma questão do STF, como é a discussão que está rolando por aí, é já uma questão da política, porque afinal de contas nós precisamos de ética na política, precisamos de protocolo na política, precisamos de comportamento na política, e ontem não deu jeito, né? Depois do vídeo publicado pelo deputado, que é, o pessoal sempre manda piada, né? Como ele é todo fortão, com essa testa, com essa cabeça brilhante, brilhante assim por ser careca, não sei, pelo que ele disse, pela forma como ele se expressa, não é uma daquelas cabeças brilhantes que a gente costuma ter aqui no nosso programa, por exemplo. Mas foi atribuído aí a ele o apelido de Van Diesel, né? Enfim, tomou aí uma dura. A imunidade parlamentar não pode significar impunidade parlamentar. Esse é um dos assuntos importantes que estão sendo debatidos na política nacional. Mas se você se interessa por esse assunto, é importante que você saiba de tudo, e depois você aí na palma da sua mão procura se aprofundar na notícia, ver o que um diz, o que outro diz, e forma melhor a sua convicção. Pressionado, Pazuello repete promessa de completar vacinação em 2021. Tem boas notícias. Enfim, assinado aí o contrato com o Butantan, mais 54 milhões de vacinas. Está saindo, ainda continua um bate-boca aí entre Butantan, governador, ministério. Por que que adiantou o dinheiro da Fiocruz? Por que não adiantou o dinheiro do Butantan? Porque isso daria mais agilidade. Enfim, coisas da política também que interferem na gestão desta crise. Mas você pode depois formar também a sua convicção. Bancada evangélica critica decretos de Bolsonaro para flexibilizar compra de armas. Pois é, aquele decreto que permite que pessoas possam ter até 6 armas. As pessoas acham aí que isso não é prioridade para o momento, não precisaria ser o tema principal, mas enfim, esse é o tema de Bolsonaro desde sempre. Lula não acredita que vai concorrer em 2022, dizem amigos próximos. Pois é, político mesmo quando não acredita, não sai de cena. Mas enfim, olha, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você, dá uma passeadinha aqui em todos eles, enquanto você vai organizando a sua rotina, e depois com o tempo você visita o seu canal preferido e vai se inteirar das notícias, sempre lendo opiniões diferentes antes de formar a sua convicção. Vamos destacar aqui a primeira notícia importante com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma notícia que bombou ontem: inteligência artificial ressuscita a voz de cantor morto. Notícia publicada pela BBC News Brasil. Kim Kwan-seok era um cantor famoso na Coreia do Sul quando morreu em 1996. Mas, recentemente, ele foi ouvido cantando uma música que jamais gravou em um programa de TV do país. Como isso foi possível, Irineu? A resposta está num software de inteligência artificial que foi treinado para aprender a voz de Kim. Então, primeiro, o programa aprendeu 20 das músicas do artista, além de captar o jeito que ele falava, os trejeitos. Depois, treinou a voz em mais de 700 músicas. Segundo os responsáveis pela tecnologia, a família do cantor foi informada e reagiu bem a essa iniciativa.
É, mas não é todo mundo que gosta disso não, né? Imagina, a pessoa querida vai embora, vai desta para melhor, esperamos sempre que seja para melhor. De repente você começa a ver coisas novas da pessoa, como aconteceu com o cantor. Há quem não goste da ideia. Uma pessoa entrevistada lá, o Im-Uk Jin, morador da capital, Seul, se disse preocupado com isso. Há um conjunto de habilidades e hábitos que só um ser humano pode ter. Se a inteligência artificial puder imitar tudo isso, o mundo será dominado pela inteligência artificial e não por seres humanos, analisou ele. Pois é, essa é uma forma simples das pessoas pensarem isso. Mas só está se criando, se demonstrando as habilidades da inteligência artificial. Agora foram muitos testes para isso, viu? Além de achar o timbre, samplear o timbre do cantor, tem também o jeito de falar, a inflexão, essa coisa da voz. Então, essa máquina precisou treinar com mais de 700 músicas, como se fosse ele interpretando, isso copiando totalmente os trejeitos, a forma de emissão, para se chegar a maior proximidade da identidade do cantor. Já imaginou? Eu vou dessa para melhor. Daqui 20 anos tem um avatar do Irineu aqui falando coisas novas. A gente não vai morrer nunca. Eu sei que quando a pessoa grava alguma coisa, por exemplo, John Lennon está vivo, né? Amy Winehouse está vivo. Cada hora que você coloca o CD, ela te traz a emoção, você até se esquece. Como ela não fazia parte dos seus laços fortes, não é um parente, você ouve aquele cantor, você ouve aquela banda, você ouve aquela cantora com o mesmo prazer. O tempo não existe quando as coisas estão gravadas. Mas enfim, vamos ter que lidar com a inteligência artificial e certamente ela contribui mais e ela não vai tirar o lugar do ser humano, como a gente já falou várias vezes aqui. Se você não quer perder espaço para o robô, não seja um robô. Vamos para a nossa primeira conversa do dia aí?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem que eu trago aqui hoje. Ele é um dos grandes autores brasileiros, autor de vários livros, tem mais de 15 títulos, publicado em mais de 50 países. Bom, entre eles você deve conhecer algum, tem o Semente de Deus, que é o, enfim, é aquele livro, enfim, aquele livro que nunca sai do interesse das pessoas, é sempre republicado. Tem O Milagre do Acaso, tem O Seu Futuro Depende de Você, entre outros. E ele vem falar sobre ser protagonista, exatamente, do seu futuro. Talvez muito baseado nesse livro Futuro, Seu Futuro Depende de Você. César Romão, que prazer ter você nessa manhã para esse café na sua própria casa e eu na minha própria casa nesse café, não é mesmo? Que prazer ter você
prazer,
aqui, bom dia.
Prazer é meu. Feliz dia novo, meu querido amigo Dimitro Toledo. Prazer imenso estar aqui com você.
Pô, César, a gente tem um convívio bastante longo, embora não próximo, a gente sempre se encontrou em estúdios de rádio, em debates, em eventos. Você sempre participou de uma maneira muito gentil dos eventos que a gente promoveu nesses 15, 20 anos, desde que entramos também nessa linha. Você foi uma das pessoas primeiras aí que também incentivou, né, o trabalho da gente nesse segmento. É sempre uma honra ter você aqui. E agora, nessa nova fase, você vê o que a tecnologia nos promete. Nós que viemos do analógico para o digital, você que está na plataforma Livro, você que está em mais de 100 jornais, você que dá palestras, você que participa de muitas entidades como causa mesmo, como missão de paz. Você é um cara muito envolvido, se entregue às questões do nosso tempo. Então, você só enriquece esse papo. Teria muita coisa para falar com você. Mas antes de entrar até no protagonismo, conta pra gente a história desse livro que mudou a sua vida e que, mais do que mudar a sua vida, porque o livro que muda a sua vida do autor não interessa. O livro importante é o que muda a vida de quem lê o livro. E o Semente de Deus fez isso. Conta um pouquinho dessa história do Semente de Deus, que foi um portal praticamente para a sua vida e para a vida das pessoas que leram.
Irineu Toledo, sabe a admiração que tenho por você, por seu trabalho. Você é um inovador, um empreendedor na rádio. Você inaugurou um novo tempo de rádio nesse país, com notícias boas, notícias positivas. Eu te admiro bastante, quero deixar isso registrado. A Semente de Deus, ela foi lançada em 1990, mas um dos pontos mais interessantes deste livro é que ele recebeu 20 negativas, 22 na realidade. Foram 22 negativas, quer dizer, editora nenhuma queria publicar Semente de Deus. E esse livro acabou sendo publicado em 1990, e desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender, tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil, conquistou diversos países, países até difíceis, como a Rússia, por exemplo, onde eu tenho lá uma pequena coleção de livros. Eu acho que lá na Rússia, talvez eu e o Paulo somos os autores brasileiros, eu não tenho visto ultimamente se tem mais alguém por lá, aqui do nosso querido Brasil. Mas a Itália, que é o meu segundo maior público hoje, e a Semente vem mudando vidas, porque ele ficou conhecido como o livro das respostas. É um livro impressionante. Isso são os leitores que acabaram fazendo, não há sugestão minha nisso. Eles escrevem um problema que eles têm e colocam na última página do livro. E quando eles acabam de ler o livro, eles dizem que eles resolveram o problema. Então, essa é uma das grandes características, né, que o livro A Semente de Deus tem colocado aí no coração, na mente e na alma das pessoas.
Ô César, entrando aqui no tema para alcançar todas as pessoas que começam o dia, as pessoas são protagonistas, queiram ou não, e elas precisam entender isso. E você, a sua história é de protagonismo, até a história aí do livro diz isso. Qual que é a dica para a pessoa ser a protagonista, assim, e todos os dias acordar pensando assim, o papel da minha vida é desempenhado por mim, eu é que estou no lance, eu é que estou na cena principal?
Irineu Toledo, se você não construir o seu futuro, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Se você não construir o seu futuro, o mundo vai te dar um. Normalmente o mundo nos dá um futuro, uma vida de prateleira. O que é uma vida de prateleira? É aquela vida igualzinha a todo mundo, o mesmo sofrimento, a mesma tristeza, a mesma desilusão. Então nós temos que ser protagonistas do nosso futuro por uma questão de escolha e decisão, porque senão você vai viver com um futuro que não é seu. Você vai viver com um futuro que estava ali disponível nas prateleiras do mundo e ele vai entregar isso para você. O que eu vejo hoje é que as pessoas preservam muito pouco as suas próprias qualidades, por exemplo, para que elas se tornem protagonistas do seu futuro. Imagine você e os seus maravilhosos telespectadores. Em 1908, por exemplo, descobriu-se os restos de um Neandertal de 50 mil anos numa cova, numa caverna de La Chapière-Lausanne, que fica na França, mais conhecida como a Capela dos Santos. Olha que coisa interessante. Se você acha que descobriram um resto de um Neandertal de 50 mil anos, é muito tempo, né? Imagine vocês que em cima de Los Cuerros de Atapuerca, que fica lá em Burgos, no norte da Espanha, encontraram 28 ossadas de indivíduos de diferentes cidades. Esses são ancestrais dos Neandertais. E eles viveram nessa região há 400 mil anos. Essa descoberta, ela se tratou do primeiro grande santuário da humanidade. E em cima de Los Cuerros de Atapuerca é a prova, né, de que o comportamento humano já enquadrou ali essa questão de funeral, de acumulação de fóssil. Então nós somos os únicos elementos da natureza que ainda respeitamos a morte. Eu estava ouvindo aqui o seu programa, né? Entrou um pouquinho nisso, com a questão do cantor japonês. E qual é o grande segredo dessa existência? Você vê, há 400 mil anos atrás, os ancestrais dos neandertais já preservavam o que eles julgavam que era importante. 400 mil anos atrás. E nós não fazemos mais isso, Irineu. Nós não preservamos mais como deveríamos as nossas amizades. Nós não preservamos mais as nossas qualidades. Nós não preservamos mais a nossa compaixão. A gente assiste, como você disse no começo do programa, uma notícia tóxica, né? Muito bem colocado. E aí você já fica bravo, aquela notícia nem tem relação com você, aquilo já estragou o seu feliz dia novo. Então nós precisamos aprender a preservar. Por quê? Porque nossa existência depende de tudo aquilo que nós conseguimos preservar.
Você estava falando aí das notícias, né? A maneira da gente editar aqui, um dos temas do nosso conceito é mais importante do que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. É verdade, a notícia grande lá de fora, ela impacta a gente. Mas eu acordo para trabalhar, eu sou a melhor notícia do dia, eu tenho meu desafio de pai, de educador, de líder, de chefe, enfim, de colaborador de uma empresa, e estou ali dentro de um desafio. Aquele é o mundo que eu posso interferir, e essa é a notícia. Eu preciso estar bem para interferir naquele mundinho que é para impactar o mundão. Uma coisa que você falou de respeito aos ancestrais e como a gente tem apagado praticamente essa importância da memória nas grandes cidades e nesse mundo com excesso de informação. Eu sempre tive uma reflexão muito profunda de uma experiência pessoal. A minha avó, Josefa Espanhola, morreu com 94 anos. Como acontece com as pessoas que vão perdendo, né? Vão desligando, vão perdendo o mapa neural. Ela foi apagando as coisas da vida dela presente, mas ela começou a morar na própria infância. Então eu tive a oportunidade de visitar a infância dela, como ela não pôde, que eu fui no lugarzinho, na Costa Quente da Espanha, ver o vilarejo onde ela nasceu, e eu cheguei lá e ele estava intacto. Não tinha nem no mapa, não está nem no Google, é praticamente Macondo, sabe? A Macondo do Garcia Marques. Aí eu pego, vou para a minha infância na Zona Leste, aqui só para fazer o paralelo no que você disse, a minha infância não existe lugar. Eu achei o lugar da minha avó de mais de 100 anos atrás, e não achei o meu lugar de 50 anos atrás, aqui em São Paulo, porque a cidade se transformou, mega cidades. Será que esse excesso de acúmulo, esse excesso de informação está tirando da gente o respeito à ancestralidade, o respeito às tradições, César?
Você tem toda a razão nisso, porque hoje as pessoas parece que querem acabar com o velho, acabar com o antigo. Eu assistia um jovem entrevistador a semana passada, num vídeo que recebi, e a pessoa a qual ele estava entrevistando é um apresentador muito famoso, Danilo Gentili, inclusive, que estava sendo entrevistado, né? E o Danilo Gentili fez uma citação sobre o Wilson Simonal. E aí o entrevistador pergunta, mas quem é que foi esse Wilson Simonal? Então veja que nós estamos apagando, estamos deletando coisas que estão muito próximas ainda da nossa vida. Nós achamos que tornar um bairro, por exemplo, progressista, é tirar todas as características dele, colocar prédio e montar um shopping em cima. Isso é o que nós achamos aqui. Principalmente no Brasil, essa mentalidade foi muito difundida. Então, o shopping, se você tira um lugar velho, coloca um shopping, o lugar fica bacana. Essa devastação existencial, ela tem sido tendência nos países mais capitalistas. Se você pegar os países capitalistas, eles têm essa prerrogativa. Os países que não são tão capitalistas, né, ainda preservam. E o triste aqui no Brasil é que isso também está acontecendo nas cidades do interior, você não conhece mais, né? Então você chega na cidade, você não vê mais aquele ar da cidade do interior, né? Você vê o ar da cidade de São Paulo, é o shopping, os prédios, como se nada daquele existisse. O maior exemplo que nós temos aqui, entendeu? É a Avenida Paulista. Então veja no que se transformou a Avenida Paulista, o que restou da história da Avenida Paulista. Aí vem a pergunta, não, mas aqueles prédios são importantes. Olha, perfeito, eles são importantes e seriam importantes em qualquer outro lugar. Assim como os ancestrais dos Neandertais, que há 400 mil anos atrás preservavam a sua memória, nós temos que continuar fazendo isso. Por quê? Porque, eu vou repetir aqui, ó, a nossa existência depende daquilo que sabemos preservar.
César Romão, vamos aí para o ponto que é a nossa chamada. Você tem muitos temas para a gente tratar, é sempre uma conversa muito agradável. Agora, o mundo muda, as coisas não vão mudar, não tem botão stop no mundo. Como humanidade, a gente escolheu uma direção, enfim, está nessa balada. Agora, como é que eu vou para o futuro? O futuro depende de você, está lá num dos seus livros. Como é que eu sou o protagonista do meu futuro? Tem esse futurão aí de tudo para onde vai o mundo. Agora, como é que eu embarco, como é que eu vou surfar nesse mundo preservando a minha identidade, o meu DNA, meu DNA cultural, assim, e da minha ancestralidade, ao mesmo tempo que eu atuo nesse futuro, né? A gente não está querendo preservar o passado. Como é que eu atuo nesse futuro? Como é que eu garanto o meu lugar lá?
Meu querido amigo Irineu, nós tivemos agora, estamos tendo uma prova de que o mundo tem sim um botão stop. Um botão chamado verdade. Vírus. Então, olha que interessante, o mundo parou, realmente parou, o stop foi acionado. Esse botão do stop, ele só enalteceu o que a pessoa já tinha. Então, quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. Só isso que aconteceu. Esse stop do mundo. O futuro, como ele não é mais passível de previsão, ele depende do processo aplicado em sua construção. Então, a cada momento da nossa vida, nós precisamos desenhar esse futuro. Vou procurar deixar um exemplo bem simples. Eu estou lançando agora um livro chamado Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Esse livro vai ser lançado daqui a uns 30 dias. E esse livro, apesar de tudo, Romão, você já terminou, esse seria o meu 26º livro na carreira. E agora? Bom, e agora eu já estou terminando o outro, porque deste livro eu fiz uma série, vai ser uma série, ensinamentos bíblicos para o sucesso, ensinamentos bíblicos para a felicidade, ensinamentos bíblicos para os jovens. Veja só, eu já estou projetando e trabalhando hoje num produto da minha carreira que provavelmente vai estar no mercado daqui 5-6 anos. Nós não temos muito esse hábito. As pessoas são muito imediatistas. Então, hoje, as pessoas querem viver hoje, querem viver a semana, querem viver aquele feriado e não pensam um pouquinho mais à frente. É importante pensar à frente, é importante pensar no futuro. E por quê? Porque é lá que você vai estar. Daqui a algum tempo, você vai estar nesse futuro. Então, você pode estar num futuro que foi pensado por você, planejado por você, ou num futuro que você nem tem ideia do que vai acontecer, porque você foi levado ali, foi jogado ali naquele momento.
Poxa vida, esse é um dos grandes temas que a gente aborda aqui. Quero até aproveitar e lembrar que amanhã o tema vai ser futuro aqui também. Amanhã, além de falar de gerações, com um publicitário que é o Dado Schneider, a gente vai estar aqui com uma das futuristas mais reconhecidas na América Latina, que é a Rosa Alegria. Ela faz parte também, é representante no Brasil do Projeto Milênio, que analisa tendências macro, né? Como é que está acontecendo com o mundo e como é que as empresas, como é que nós nos orientamos. Então, o tema futuro sempre presente aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão escrevendo aqui, participando, né, enquanto eu converso aqui com o César Romão, e ao mesmo tempo agradecer ele por estes 15 minutos, 18 minutos, que é o tempo que a gente tem. Sua sabedoria sempre bem-vinda aqui, eu espero tirá-lo da cama cedo algumas vezes para compartilhar os seus lançamentos, os seus livros, ou os temas mesmo que você trabalha. Você conhece a inquietação de organizações que te convidam para palestrar, e eu queria até que você dissesse como é que a gente acha o César Romão, como é que o César Romão está atuando nesse tempo de pandemia, transferindo aí esse seu cabedal aí de conhecimentos sobre realidade, sobre pessoas, sobre organizações.
as coisas ficaram digitais, né? Como nós estamos hoje aqui, eu acho isso maravilhoso. Era um tema que eu já discutia 10, 15 anos atrás, que as coisas precisavam ser mais assim. O presencial, ele tem um preço de carbono no mundo, né? Um pouco caro. E o digital veio não só para nos facilitar, como também para diminuir aí o valor do carbono por pessoa. O mundo digital é isso, não tem volta. Daqui para frente vai ser assim. Faria Lima era a avenida que mais tinha escritórios. Hoje, os prédios lá praticamente só mantêm os próprios proprietários. Né? As pessoas foram para o home office. É uma realidade no mundo inteiro isso. Eu continuo fazendo as palestras, as consultorias todas e as aulas, todas pelo vídeo. As pessoas estão já aptas, preferem, estão gostando mais, estão preferindo mais esse uso da tecnologia. E não estou longe do meu público. Eu tenho uma campanha no meu site com o livro A Semente de Deus, que o leitor pode adquirir. E olha só que bacana, ele recebe autografado na casa dele com um autógrafo personalizado. Eu assino cada livro. Essa campanha é justamente para o leitor não ficar longe, né, do meu autógrafo, e eu também não ficar longe do meu querido leitor.
Eu acho muito legal isso, porque eu já fiz, né, já estive no palco com você várias vezes, você fazendo palestras, eu conduzindo, mediando, sei lá, cada hora eu estou num papel também ali. Mas você, quando termina a palestra, no intervalo, as pessoas vão atrás dos livros e você tem um super carinho. Você fica, mesmo em palestra, que é uma coisa mais agitada, você não vai embora sem conversar com todo mundo e assinar. Então, eu sei que você, isso aí não é uma estratégia de marketing sua, eu sei que isso faz parte da sua gentileza, do seu vínculo com o seu público. Então, entrou no seu site, comprou Semente de Deus, você vai escrever uma dedicatória pessoal assim, para cada um. Parabéns para você que consegue falar com tanta gente e, ao mesmo tempo, falar com uma só, né? Com esse carinho, com essa dedicação. Agradeço, César, por sua presença aqui. Espero que você venha outras vezes conversar com a gente, um diálogo nutritivo como esse que nós tivemos aqui mais uma vez.
E onde você estiver, pode sempre olhar para o lado, que eu estarei por aí. Eu te acompanho há anos, sei do seu empenho, da sua dedicação. Você tem hoje uma missão, que é essa missão maravilhosa que você vem cumprindo, e eu espero que você tenha cada vez mais sucesso.
Pois é, sempre diálogos nutritivos, quem tem o que dizer de bom tem espaço aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A palavra-chave do dia hoje aqui é cooperação. O que nós temos de fazer é manter viva a esperança, porque sem esperança nós todos vamos naufragar. O que nós temos que manter viva é a esperança, manter viva a esperança, porque sem esperança nós todos vamos naufragar. Quem me disse isso agora, pediu para contar para você, foi o John Lennon. Olha, muito obrigado você aí que está sempre com a gente aqui, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelas plataformas de podcast. Quero agradecer muito aqui todos os grupos que estão com a gente também. O Grupo Vila Guilherme, o Rubens, tem sido um ativista a favor do Feliz Dia Novo, compartilhando, além da gente transmitir simultaneamente para esse grupo que é muito grande, que tem como lema "Mudar o Mundo é Possível". Muito legal, Rubens Lopes. Muito importante você também que quer transmitir o programa. E aquele pedido que a gente faz, que é compartilha aí boas ideias, compartilha o programa. O lema aqui é compartilhar, colaborar. Então faça isso. Estamos revendo a nossa audiência do rádio e a sua ajuda sempre é muito importante. E você pode ouvir aqui ao vivo, como todos os dias. Rádio é ao vivo, mas depois é podcast também. Você ouve na sua plataforma ou mesmo volta aqui no Facebook ou no YouTube para assistir. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez aqui num portal para saber como é que estão as notícias do mundo lá fora, o que pode impactar a sua vida. Abrindo aqui o Estadão. Após 11-0 do Supremo, deputados mudam estratégia e já falam em manter prisão de Silveira. É a questão do deputado lá que fez ameaças ao aos integrantes do STF e ao próprio judiciário. Outra notícia: sem regras claras, escolas particulares de São Paulo liberam mais alunos em aulas presenciais. Questão da educação continua ainda difícil de organizar. As escolas municipais da cidade de São Paulo voltaram às aulas nessa segunda-feira, com protocolos, com cuidados e tudo mais. Brasileiros fazem escala para escapar de quarentena. Quarentena cara no Reino Unido. Vamos dizer que aliados apelam para Moro retornar ao cenário eleitoral para 2022. Mesmo antes de aprovação, o governo já prevê corte de 10 bilhões no orçamento. Pois é, o teto dos gastos é a grande preocupação. Precisa ser aprovado o novo auxílio emergencial, precisa sair de algum lugar, tem que reduzir gastos aqui e ali. Mas vamos lá, qual é o destaque que a Roberta traz para a gente agora aqui no Feliz Dia Novo? Vamos ouvir?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E enquanto os grandes bancos fecharam mais de 1000 agências no último ano e planejam enxugar ainda mais, as cooperativas de crédito ampliaram a presença física na pandemia e fincaram os pés em novos pontos do país. A maior instituição do segmento, o Sicoob, abriu 197 agências em 2020, um crescimento de 6% da sua base, que alcançou 3.480 postos. Com isso, em número de agências, só perde agora para o Banco do Brasil, que fechou dezembro com 4,4 mil unidades. O Sicred, segunda maior cooperativa financeira do país, com 2 mil agências, aumentou sua rede em mais de 150 pontos e tem outras 250 unidades previstas para este ano ainda, com investimentos de 200 milhões de reais.
Pois é, muito interessante ver esse aumento das agências, das cooperativas, a participação das cooperativas. O movimento tem o apoio do Banco Central, que colocou como meta o aumento da participação das cooperativas no crédito do Sistema Financeiro Nacional para 20% até 2022. Hoje a fatia está em 10%, o dobro do visto há 5 anos. Segundo o presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, a presença física é crucial. É com ela que a cooperativa conhece melhor as empresas para entender o seu risco, uma vez que muitas dessas empresas não têm balanços organizados. A cooperativa olha para o retorno social, diz ele. Pois é, isso é uma estratégia que já vem dos últimos 5 anos. É uma mudança de leis que se processa também. E a gente espera que essa mentalidade da cooperativa pegue. Todo mundo sabe as dificuldades que é lidar com banco, com taxa de juros. Agora, quando você está dentro de uma organização de um banco, onde existem outros benefícios, além de você negociar as taxas todas de serviços que um banco normalmente cobra de um jeito muito mais interessante e bem mais barato, essa ideia de investir num banco que investe em você muda totalmente o jeito. Não é mesmo? Bom, vamos lá, tem mais papo aí, vamos falar de intraempreendedorismo?
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
É, sempre aqui a presença de quem tem o que dizer. Vamos lá. Oh, deixa eu trocar de trilha. Essa é a trilha dos convidados. É, essa trilha aqui, essa baixaria que você ouve aqui. É muito legal, é do Pixinga, músico brasileiro, olha só. Essa é uma trilha que nos acompanha desde o Nova Manhã, não é? Mas eu quero trazer aqui ele que tem quase 30 anos de experiência na formação e liderança de equipes multidisciplinares, é consultor, palestrante corporativo e apresenta também um programa de TV pelo canal 25, Café Corporativo. Até eu já fui entrevistado pelo Aguinaldo e hoje é um prazer tê-lo aqui para falar de empreendedorismo. Que bom ter você aqui, meu amigo. Satisfação trazer o seu conhecimento, a sua vivência no ambiente das organizações e com pessoas, para transferir para todo mundo que acompanha a gente de manhã também, essa mentalidade empreendedora que você tanto trabalha nas organizações. Bem-vindo, Aguinaldo.
Que isso, Irineu, olha só, olha o prazer que eu tenho hoje. Eu que te ouvia no rádio, te via nos palcos, num determinado momento eu tive a oportunidade de dividir tela com você, estive presente na tua casa, tive a honra de estar na sua casa e agora ser entrevistado por você. Isso é muito para mim, viu?
Aqui tem espaço para quem tem o que dizer de bom e você tem o que dizer de bom. A gente vive um mundo bastante complexo, um mundo exponencial que todo mundo fala, são muitas oportunidades, são muitas roubadas também. Então a participação de todo o conhecimento, de pessoas que pensam o mercado, que pensam as tendências, é importante para ajudar a pessoa lá a se organizar, mesmo que ela não vá para um curso, mesmo que ela não tenha um coach, um bom coach, né, para orientá-la, mesmo que ela não tenha acesso a uma universidade, a um curso de gestão. Eu sempre trouxe isso para o rádio por isso. O rádio precisa compartilhar conhecimento. Então é a oportunidade que a gente tem nesse momento que as pessoas precisam achar uma atividade profissional, porque tem um baita desemprego. Mesmo se a gente não tivesse essa crise de emprego ou desemprego no Brasil, do jeito que está o mundo, o crescimento, mudando as formas de relação, ela precisa ter uma mentalidade empreendedora. Fala para a gente, essencialmente, o que é ser empreendedor, Guinaldo?
Ser empreendedor é querer construir, é pensar que pode ser melhor, que pode colaborar para outras pessoas também, que não está olhando só para o seu umbigo, né? A maioria das pessoas procuram um emprego e quando o recrutador, o entrevistador pergunta por que você quer trabalhar aqui, é muito comum a pessoa dizer, ah, porque eu estou precisando. Peraí, mas eu estou precisando é uma necessidade exclusiva minha, enquanto estou procurando um emprego. E o que eu posso fazer pelo outro? Porque você me contrataria só porque eu estou precisando? Eu acredito que uma relação ela precisa ser boa para todos os lados, para todos os envolvidos, e que não são só dois lados, né, de patrão e empregado, mas é muito importante a gente, enquanto trabalha, se ver como colaborador, não só da empresa onde nós trabalhamos. Perceba que eu não falei para quem, sim onde nós trabalhamos, que nós trabalhamos para nós todos, né? E que a gente olhe para o lado e entenda que nós estamos levando benefício para toda uma sociedade, porque quando eu trabalho num comércio e eu vendo um produto e atendo bem o meu cliente, ele vai embora satisfeito e ele fala para o amigo dele que ele foi bem atendido na minha loja, eu vendendo aquele produto, eu estou gerando emprego não só na minha loja, mas na empresa que faz embalagem, naquela outra que faz a entrega, que consequentemente empregou fulano, que passou a comprar mais no supermercado, então gerou emprego no supermercado também. Então empreendedorismo é uma coisa muito maior do que simplesmente ir até um contador e abrir um CNPJ. Empreendedorismo é fazer aquilo que o César falava agora. Aliás, César, parabéns pela entrevista, eu tenho prazer aí de te ouvir, e você fala isso nos seus livros, que é pensar no futuro. Você falou agora, pensar no futuro é empreendedorismo. Quando eu penso no futuro, quando eu construo o futuro antes na minha mente, e que às vezes o acaso, né, como o César tem um livro que chama O Milagre do Acaso, que conta a história do Antônio, que o acaso fez com que ele mudasse a vida dele. Então, quanto que o acaso não muda a nossa vida, nós temos que estar abertos às oportunidades todos os dias, né?
Pois é, o acaso, eu costumo tratar o acaso, a gente no jornalismo tem uma expressão que é muito usada e usada de maneira errada. Quando alguém fala assim, acontece amanhã no teatro municipal, acontece não sei o que lá, olha, não acontece nada. Isso é um erro do jornalismo. O que acontece é acaso. O que acontece é chuva, é trovão, é raio na sua cabeça. São eventos que estão fora da sua previsão. Eles acontecem, você pode se preparar para os acontecimentos. Num teatro você realiza um evento. Para realizar, tem baita de um trabalho antes. Primeiro uma concepção de uma ideia, aquilo vira um anteprojeto, você discute essa ideia com as outras pessoas, vira um projeto, daí você vê tudo que é importante para ir lá, né, para construir esse projeto, até chegar ao palco. Então você realiza alguma coisa. Então, acho que a mentalidade empreendedora é você pensar em como realizar. Mas o tema seu aqui, as pessoas entendem às vezes que empreendedor é esse cara que abre portas, né, para negócio. Você está falando do intraempreendedor. O que é o intraempreendedor e a importância dele nas organizações modernas?
O intraempreendedor é aquele que se comporta como empreendedor na organização que não é, que não é dele, que não foi criada por ele. Eu posso ser empreendedor trabalhando como colaborador CLT na sua empresa. Eu posso ter um comportamento empreendedor. Porque empreendedorismo não é uma profissão, né, como alguns pensam. Qual a sua profissão? Sou empreendedor. Não. Você tem outra profissão. Você pode ser médico, você pode ser comerciário. Agora, você tem um comportamento empreendedor. Quando eu construo alguma coisa, eu não construo sozinho. É impossível praticamente a gente fazer alguma coisa sozinho. Eu tenho certeza que aqui no seu programa você pode ter tido a iniciativa, mas para poder colocar no ar assim bonito do jeito que está, você tem colaboração da Roberta, do Tiago, enfim, de tantas outras pessoas que estão aqui. Essas pessoas precisam ter um mesmo objetivo, uma mesma missão, que é levar a informação, o conteúdo, o entretenimento para a casa do nosso ouvinte, aqui do nosso internauta. Se todos nós não tivermos essa mesma missão, cada um puxa para um lado e o negócio não vai para lado nenhum, né? Então, o intraempreendedor é aquele que entende a missão, que colabora. Olha o nome, né? Colaborador. A gente chama aquela pessoa que trabalha conosco na empresa de colaborador, mas tem um colaborador que não colabora, não é verdade? E assim, tem um líder que não lidera, né? Então, enfim, o que nós precisamos é colaborar para um todo, e aí a gente se torna intraempreendedor, nós construímos as coisas. E a importância disso nas organizações é porque a organização ela tem o objetivo, ela tem o compromisso também de formar o empreendedor. Muitas pessoas contratam alguém e acham que vai ter aquele alguém o servindo para sempre. É importante que a gente contrate alguém e ensine esse alguém para que no futuro ele possa empreender e replicar e construir novamente. Nós estamos aí construindo o futuro, né? O futuro não é só meu.
Pois é, quando você fala em intraempreendedor, não é só o indivíduo que está numa organização que tem um vício, às vezes, da liderança, que traz toda a responsabilidade para si, sabe? Então ele praticamente fica o dono da bola, aquela figura da infância da gente, do cara que se a coisa não está bem eu pego a minha bola. Não, o intraempreendedor precisa de um ambiente, precisa de um líder. Ele precisa criar essa situação, esse ambiente para que cada um coopere dentro do propósito da organização, dentro da missão da organização e tal, mas ele precisa ter um jeito de ouvir, porque as pessoas é que trazem as soluções e esse líder não pode estar sozinho no sentido de criar as situações, mas também não pode se isolar também, não permitir que exista e aproveitar a qualidade de uma pessoa com característica empreendedora, não é? Como é que ele combina isso dentro da empresa?
Bom, primeiro ele entender que ele não faz uma empresa para ele. Ele faz uma empresa para a sociedade. A empresa tem diversos objetivos. Um deles é satisfazer a necessidade que o cliente tem, ou o desejo que o cliente tem. E o cliente pode não ter o mesmo desejo que você, dono da empresa, tem. Aquilo que é bom para você pode não ser para o outro. Como que você vai saber o que é bom para o coletivo? Conversando com as pessoas. Com quem que você vai conversar? Com seus próprios colaboradores, que estão ali, como o próprio nome diz, para colaborarem. Então, ouvir os seus colegas de trabalho, não seus funcionários, mas seus colegas de trabalho, que podem estar nesse momento na condição de funcionários, mas são seus colegas, é fundamental para que você enriqueça o seu pensamento. Porque o dono da verdade, eu e você sabemos, não é dono de nada. O dono da verdade ele é dono de uma suposição, que é só dele. Será que seu cliente quer a mesma coisa que você quer? Então, muitas vezes a gente está tão focado num determinado objetivo, que é fazer alguma coisa amarela, e que a gente não olha em volta e percebe que as pessoas estão querendo verde ou vermelho. Mas quando eu tenho pluralidade na empresa, eu tenho pessoas diferentes na minha empresa, eu consigo enxergar ao meu redor e consigo me comunicar internamente. Sabe, Irineu, esse negócio de se comunicar internamente é muito importante, né? Eu me inspiro muito quando eu ouço pessoas como César Romão, e eu vou citá-lo novamente, ele falou alguma coisa aqui sobre você preservar as memórias, né? Eu vejo que ele tem uma máquina de escrever atrás, da mesa dele, eu também, curiosamente, preservo a minha, isso me faz lembrar da minha mãe. O que, que minha mãe falava? Ela me falava algumas coisas. Primeiro, ela me falava assim, você não é todo mundo. Eu acho que toda mãe fala isso, né? Para ser mãe, tem que fazer um curso e aprende a falar isso, né? Você não é todo mundo. Então, não é porque todo mundo faz uma guerra no ambiente de trabalho, que se criou uma tradição de que trabalho é uma coisa ruim, obrigatória, que é um peso, que você precisa ser igual. Você pode fazer do seu trabalho também uma construção, uma coisa prazerosa. Outra frase que minha mãe falava, podemos estar aqui num conflito, mas quando chega a visita, o que sua mãe falava, Irineu? Quando chega a visita, o que você faz? Quieto. Chegou a visita, trata bem a visita. Então, o cliente é a visita. Nós, aqui que trabalhamos na organização, nós somos uma família. E nós temos nossos conflitos internos, e nós podemos ter. Nós podemos ter. A melhor maneira de chegar a um consenso é conversando, debatendo, discordando. Mas chegou o cliente, o que eu faço? Quieto. O cliente não tem a ver com as minhas disputas internas. A minha obrigação, independente de qual seja o rumo que a empresa esteja tomando naquele momento, é levar a solução que meu cliente veio buscar. E eu estou aqui para isso, sabe, me paga.
Você sabe que a gente vai tratar deste assunto, né, de um jeito bem conceitual em breve, com, acho que para mim é o maior especialista. A gente tem um acompanhamento de vida por causa da propaganda. Ele foi um grande publicitário, premiado no Caboré, premiado colunista, foi dono de grandes agências, sócio, que é o Luiz Grotera, que trabalha muito o branding. Não é o brand da marca, é o branding que é o negócio. Como é que se engaja, como é que todas as pessoas dentro de uma organização têm que fazer parte do negócio. E precisa entender esse negócio. E todo mundo representa a empresa, todo mundo representa a qualidade da empresa, todo mundo tem que dialogar com o mercado, todo mundo tem que valorizar a marca, porque qualquer distorção num mundo que a gente tem de tanta comunicação, atrapalha o desempenho daquela marca, atrapalha a percepção de valor da marca. Então, o branding, a gente é de uma tendência até, que é a evolução do marketing. Porque o mundo está muito transparente, está muito verdadeiro, a gente enxerga tanto as pessoas, porque acabou a privacidade e a intimidade, como a gente enxerga as organizações por causa dos fóruns, por causa dos grupos, toda pesquisa que a gente faz antes de consumir um produto. Então, tudo que você está falando se encaixa dentro do branding. E a gente vai trabalhar conceitualmente em breve isso aí com o Luiz Grotera. Mas eu quero que você diga agora, nesses momentos finais, quero ter você sempre aqui falando de empreendedorismo, que é um assunto que é rotina na sua vida, você já faz isso há 30 anos. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas têm acesso às, né, suas consultorias, às suas mentorias, enfim, às suas palestras, especialmente, que você tem feito muito mais palestras ultimamente, né, a respeito desse tema.
Sim. O meu site é aguinaldooliveira.com.br. Aguinaldo se escreve A-G-U-I-N-A-L-D-O. Se bem que se procurar da maneira incorreta, vai encontrar também, que eu tomei esse cuidado, né? E o meu Instagram, @aguinaldocps. Então, dessas duas maneiras, qualquer um dos nossos ouvintes pode falar comigo. Aliás, seria um prazer, ficaria muito feliz com esses contatos, vou ficar muito feliz com esses contatos. E dizer para você, Irineu, que eu estou realizando hoje aí mais uma etapa, mais um degrauzinho aqui profissional, que é estar no seu programa, né? Eu sempre fui seu fã, e estar aqui contigo hoje é um grande prazer, viu?
Pô, para mim aqui é uma honra aqui. Quem tem o que dizer de bom tem espaço, e você tem o que dizer, já tem feito isso nesses 30 anos da sua atividade, e obrigado por sua participação. E vira e mexe, eu estou lá com vocês também no 4 em Pauta, trocando ideias lá, debatendo assuntos com vocês, é muito legal.
Você é nobre lá conosco.
Grande abraço, ouvimos aqui o Aguinaldo Oliveira, e assim a gente segue a nossa toada aqui de quem tem o que dizer, tem espaço. Você vê, não tem uma entrevista, não tem um papo que não seja nutritivo. Eu tenho certeza que isso sempre colabora com pessoas de todas as idades para que elas empreendam. É sempre legal ter alguém aqui nesse nível participando com a gente. A palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje é cooperação. E eu trago aqui uma pérola, mais uma ideia do filósofo americano Ralph Waldo Emerson, que diz o seguinte: a glória da amizade não é só a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Certo? A glória da amizade não é só a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Ralph Waldo Emerson. Vamos dar uma passeadinha aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse passeio, a gente traz as notícias para você que estão em destaque nos principais jornais do país. Vamos dar uma olhadinha aqui no jornal Estado de Minas. Estoque para a primeira dose de vacina deve durar 4 dias em BH. Pois é, é vacina, mas ainda está em conta-gotas. Butantan entregando um pouco agora, ainda esta semana, mais 3 milhões de doses para o governo federal, para o Ministério da Saúde, mas ainda vai devagar. Vamos ver se até agosto tem todas as entregas das 100 milhões de vacinas do Butantan, mas outras que vão chegar, e esperamos aí que breve todos estejam vacinados e a gente volte para a vida quase normal que a gente tinha. Pais convocam manifestação em escolas particulares nesta quinta, também se trata de BH. Zema admite estresse no interior de Minas Gerais e pede ajuda ao governo federal. Zema é o governador de Minas. É, tem muitos assuntos aqui e a gente lembra você os assuntos do seu país. Você pode pesquisar aí pela palma da sua mão, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Sempre leia mais do que um, assim você pode firmar melhor a sua convicção sobre aquilo que é importante. E aqui a gente sempre destaca boas, importantes notícias também com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma startup que hoje ajuda a solucionar o problema da água potável para famílias no semiárido brasileiro nasceu quando a fundadora, Ana Luísa, tinha 15 anos. Pouco depois, a garota ingressou no curso de biotecnologia na Universidade Federal da Bahia e lá ela foi selecionada por um projeto de incubação da universidade e ganhou uma bolsa de liderança de novos empreendimentos no Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Com o crescimento, nasceu a Safe Drinking Water for All, SDW, que começou a ganhar equipe e voluntários. A startup ganhou também modelo de negócio, fornecer uma solução para empresas que buscam projetos de responsabilidade social. A empresa foi escolhida uma das 50 startups que mudam o Brasil pela última edição da revista Exame.
Pois é, esse é o tipo de notícia que a gente gosta de dar, de gente que realmente muda o mundo. Tudo quando começou, quando essa menina, Ana Luísa Bezerra, estava com 15 anos. Quando a pessoa acha o propósito, cada dia ela melhora, ela encontra melhores meios de atuar dentro desse propósito. Ela concorria aos 15 anos ao prêmio Jovem Cientista do CNPq com o Aqualuz, o nome que ela deu ao projeto, um equipamento que aproveitava os raios ultravioleta do sol para eliminar vírus e bactérias, tratando a água armazenada em cisternas, em lugares que, claro, têm dificuldade de ter água. Em regiões semiáridas, o acesso à água potável é difícil e um dos complicadores para problemas como mortalidade infantil, que é a má qualidade da água. Então foi aí que ela focou o seu projeto, como tratar a água. Agora, com a startup SDW, o projeto evoluiu para o Aquapluv, o projeto de higienização de água instalado em Salvador, que já impactou a vida de 5 mil famílias. É para dar parabéns, é para incentivar mesmo essa moçada que chega com soluções. Solução é o que importa. Valeu, menina Ana Luísa Bezerra, e parabéns a todos vocês que têm um propósito e lutam por ele. Certamente, quem não tem apoio ainda vai ter. Mas vamos aí para a escalada final, né, Roberta?
Isso aí, Irineu. E amanhã, os diálogos aqui serão futuro e futurismo e novas gerações. Dado Schneider, que trabalhou em grandes agências de propaganda, DM9, Ogilvy, MPM, entre outras, foi evangelizador digital do Magazine Luiza na sua grande virada digital em 2015. É autor do livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez e pesquisador sobre comportamento das novas gerações. Ele foi considerado pelo site BuzzFeed como palestrante imperdível da Campus Party, onde também é embaixador. Também estará conosco Rosa Alegria, futurista profissional, mestre em estudos do futuro pela Universidade de Houston, Estados Unidos, e está entre as 3 mulheres futuristas mais reconhecidas na América Latina. Diretora do projeto Millennium do Brasil, rede global de pesquisas sobre o futuro em diferentes temas, e diretora do movimento Teach the Future no Brasil e América Latina, que ensina o futurismo para professores e estudantes do ensino médio e universitários. Vale a pena aparecer amanhã aqui ao vivo às 7h30 da manhã. Por hoje é isso. Tudo que você ouviu, quem não conseguiu ouvir, pode acessar nossas plataformas de podcast ou no YouTube ou no Facebook mesmo. Dá um Google aí, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, Rádio Positiva. Feliz dia todo para você e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, hein? Não é que a gente está terminando praticamente na hora certa hoje? É, das 7h30 às 8h30 a gente sempre tem papo aqui, diálogos nutritivos. E eu quero encerrar aqui com um argumento baseado no livro A Hora da Virada, de César Souza, outro César que está programado para estar com a gente aqui a qualquer momento, onde ele dizia sobre o novo começo: sonhar é fundamental, mas só isso não basta. É preciso também acreditar na capacidade de mudar e criar sempre uma nova chance. Em vez de confiar a sua trajetória ao destino, é preciso saber perceber o momento da virada e ter a coragem de produzir as rupturas construtivas que viabilizam os sonhos e transformam a realidade. Sonhos não envelhecem, já dizia o Beto Guedes naquela canção, mas é preciso ter disposição para enfrentar desafios. E se for preciso, começar do zero, por que não? É sempre uma possibilidade começar do zero. É preciso ter coragem para recriar uma nova realidade. Pessoas bem-sucedidas se sobressaem por seus sonhos, por serem realizadoras e não colecionadoras de sonhos que acabam virando ilusões. Elas sabem fazer a hora, em vez de esperar acontecer. Percebem o momento da virada e criam a sua próxima chance. Tenha a coragem de moldar circunstâncias e as rupturas necessárias, ou seja, tomam decisões e partem para ações que alavancam uma nova realidade necessária para atingir o próximo patamar e viver um novo ato. O maior desafio não é o sonho, não é sonhar, mas as ações necessárias para concretizar esse sonho. Isso significa romper a inércia. E aí, qual é o segredo das pessoas, empresas e comunidades vencedoras? O verdadeiro segredo de quem rompe a inércia e inaugura uma nova vida não são meros fatores circunstanciais. Não se trata de questão técnica e sim de algo qualitativo invisível. Trata-se de um modelo mental, uma forma de pensar e agir que permite às pessoas alargar a capacidade e fazer novas escolhas. O grande segredo não é fazer tudo bem feito, é fazer o que deve ser feito, o que é necessário. Não é apenas fazer as coisas do jeito certo, e sim fazer as coisas certas. É do livro, adaptado do livro Momento da Virada. Eu, Irineu Toledo, a Roberta, o Tiago, o Ulisses Galuti, o Davi Aguiar e mais gente boa. Então amanhã tem Dado Schneider e tem Rosa Alegria num diálogo nutritivo que vai enriquecer seguramente a sua manhã e o seu dia. Um feliz dia novo, um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.